Guedes começou na semana passada com a nossa série Maravilhas de Deus. O nosso guia desse ano são duas palavras, que é devoção e missão. E nós construímos as séries para a gente estar tratando aqui no Mirante durante esse ano, justamente para nos dar ferramentas, para nos ajudar a criar uma vida de devoção e missão. Então, a primeira série que nós tratamos aqui foram Desejando Deus. Então, nós trouxemos a realidade dentro da palavra sobre o que é desejar Deus, sobre como criar esse desejo no nosso coração por conhecer mais de Deus. Então, agora, nessa série, nós estamos trabalhando os atributos de Deus. Nós estamos trabalhando para conhecer o ser de Deus, para conhecer quem Deus é. Então, Guedes começou na semana passada trabalhando alguns dos atributos de Deus. Ele falou aqui sobre a onipresença, sobre a onipotência, a onisciência, alguns desses atributos incomunicáveis. Nós trabalhamos aqui também alguns dos atributos comunicáveis que Deus ele partilhou conosco, como a generosidade, como o amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós partilhamos de certas nuances dessa divindade dele. E hoje eu vou dar continuidade nessa série, então. Podem abrir comigo a Bíblia de vocês, ou se quiser acompanhar aqui no telão também, fica à vontade, não tem problema. Lá no texto de Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 e 14, fala o seguinte: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Pode passar o slide aí, por favor, Wesley? Galera, eu não vou passar fome sozinho, não. Passar vontade sozinho, não. Quem aqui não conhece essa imagem projetada aqui? Tem alguém na face da Terra que ainda não conhece isso? Que nunca comeu essa maravilha, esse trem gostoso demais? Eu, quando eu estava preparando a mensagem, eu estava pensando em algumas coisas, e o Outback me veio à mente. Vocês vão entender, eu vou fazer a ligação para vocês. E eu decidi projetar essa imagem aqui porque eu fiquei com muita raiva, porque tem um tempo que eu não vou lá e eu estou doido para ir e eu não ia passar raiva sozinho. Vocês vão ver essa imagem comigo aqui e vão ficar com vontade junto comigo. Então, o que acontece, gente? O Outback, eu trabalhei lá, eu acho que foi 2014, 2015, mais ou menos, alguns anos atrás, e eu sempre gostei muito de trabalhar lá, a experiência que eu tive foi muito boa. Eu treinava garçons lá. Eu sou chefe de cozinha formado, para quem não sabe. Não exerço a profissão, não gosto de cozinha profissional. Gosto de cozinhar para os amigos, para a família, enfim, mas cozinha profissional me tira, dá até urticária pensar. Mas lá eu exercia outra função, não era na cozinha, eu treinava garçons. E o Outback, gente, ele não é do tamanho que é à toa, não. O Outback, ele tem uma organização muito bem fechadinha. Ele tem um sistema de implantar a cultura nos seus funcionários que eu acho muito doido. O Outback, ele é uma rede de restaurantes americano. Todo mundo acha, às vezes, que é australiano, mas é americano. A sua temática é baseada na Austrália. Os seus pratos têm os nomes das temáticas australianas, mas é uma rede americana. Então, todos os seus pratos, toda a sua cultura é uma cultura dos restaurantes americanos também. O Outback, ele poderia muito bem trazer os restaurantes para cá e empurrar a informação para cima dos funcionários, e os funcionários que se virem para lá para aprender qualquer coisa, para vender os pratos, mas não. Eles fazem uma gestão muito de frente para os funcionários. Eles descem ao nível do funcionário para que o funcionário ele se sinta parte da organização, para que o funcionário ele também se sinta um pouco dono do Outback. Tanto que os proprietários das lojas, vocês podem reparar, tem um nomezinho escrito em cima assim, das lojas, o nome dos proprietários, não são franquias, não é uma pessoa bonada que chegou lá e comprou uma franquia. Todos são ex-funcionários. São todos pessoas que foram crescendo dentro do Outback, viraram gerentes, foram gerentes por um tempo e viraram proprietors, que chama. Então, ele meio que vira um sócio do Outback. Então, eles fazem essa gestão muito horizontal. Eles poderiam muito bem deixar que o funcionário se virasse, eles poderiam muito bem deixar que o funcionário aprendesse a cultura do restaurante do jeito dele. Porém, tem alguns pontos. O restaurante não seria tão eficiente quanto é. Tanto na produção, quanto na parte da frente, quanto na venda. Então, ele entendeu isso muito bem. Todo país que ele chega, ele tenta implantar a cultura do Outback de acordo com a cultura do país. Isso é muito doido. Ele não fica distante. Ele faz uma gestão muito pertinho ali dos funcionários. Os funcionários se sentem muito bem. Durante o treinamento, os funcionários comem de todos os pratos que tem no Outback. É muito legal. Tem umas apostilas bem grossas, assim, que explicam sobre os ingredientes, sobre os métodos de preparação, enfim. E o que me chama a atenção nisso é o fato dele não parar de crescer, sabe? Eu trabalhei lá alguns anos atrás, tinham duas lojas aqui em Belo Horizonte. Hoje eu acho que já tem 5 ou 6. Isso é o mesmo Outback que era quando eu trabalhava lá, é o mesmo Outback que eu vou hoje. A cultura é a mesma. A força deles de implantar cultura e perpetuar essa cultura é muito grande. E por que que eu estou falando isso? Hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que ele se revela de uma forma muito horizontal a nós, assim como o Outback faz a gestão dela com seus funcionários. Lógico, o Outback não é Deus, gente. Guardado as devidas proporções aí. Mas eu achei interessante pensar e fazer esse link, porque os nomes de Deus, eles nos mostram que Deus, ele desce ao nosso nível de compreensão. No mundo antigo oriental, o nome das pessoas, o nome das divindades, os nomes das coisas, não eram meros amontoados de letras ali que tinham uma fonética legal. Você não ia ver alguém colocando um Enzo no filho aí de forma automática, aleatória. Gente, tem alguém que tem filho, sobrinho, ou chama Enzo, me perdoa, não é nada pessoal, mas é só para a gente entender o nível do negócio. Então, o nome é algo muito importante. O nome, ele carrega o significado. O nome, ele expressa a natureza de tal pessoa. O nome expressa a natureza de tal divindade. O nome expressa a natureza de determinada coisa que leva aquele nome. Então, saber o nome de uma pessoa é saber de onde ela vem. É saber da história daquela pessoa. O nome das pessoas e das coisas, então, elas nos revelam algo que é inerente àquela pessoa, algo que só pertence àquela pessoa, ok? Então, portanto, no sentido mais geral da palavra, os nomes de Deus, eles são a sua auto-revelação a nós. É algo que coloca significado em Deus, mas não é algo que define todo o ser de Deus. É algo que mostra um pouquinho de Deus, mas não é algo que mostra Deus de forma exaustiva, não é algo que mostra todo o cerne do ser de Deus. A intenção dos nomes de Deus, então, não é entender todo o seu ser, mas é a forma como ele se revela de forma especial a nós. Deus, ele se revela somente à humanidade. As coisas criadas, sim, refletem a glória de Deus, as coisas criadas, sim, refletem o poder de Deus, mas os nomes dele são para que nós, seres humanos, o ápice da sua criação, possamos conhecê-lo de forma melhor. E, gente, os nomes de Deus, eles não são invenções humanas. Apesar deles estarem assim, carregados, né, tomados de linguagem humana, eles estão carregados da linguagem das relações humanas e terrenas. Os nomes de Deus não são invenções dos homens. Nós podemos, sim, até dizer que os nomes de Deus, eles são antropomórficos. Né, o antropomorfismo é esse movimento de colocar características humanas a coisas, a divindades, a animais. Por exemplo, quando eu falo que o meu tênis aqui ele tem uma língua, eu estou adquirindo uma característica humana ao tênis, é um antropomorfismo. Quando eu falo que o sofá ele tem um braço, a cadeira tem perna, isso é o antropomorfismo. Então, os nomes de Deus, nós vamos ver aqui durante a noite, eles estão carregados de antropomorfismo. E por eles estarem carregados dessas características humanas, dessas características da criação, nós podemos concluir que Deus ele se aproxima da gente de uma forma voluntária. Os nomes de Deus eles nos revelam uma aproximação do ser humano. Como eu disse que o Outback não faz uma gestão isolada, uma gestão separada dos seus funcionários, o nosso Deus ele também ele não governa as coisas, ele não lida com esse mundo de forma isolada, ele lida olhando nos nossos olhos, ele lida de forma horizontal, ele se aproxima de nós de forma voluntária. Eu vou explicar isso de uma forma um pouco melhor, acho que vai ficar mais claro. Nós vemos no texto de Filipenses que Deus, ele desceu da eternidade e veio habitar esse mundo aqui conosco. Nós vemos que Deus se esvaziou de toda a sua glória e tomou a forma de servo. Ele não veio simplesmente como um ser humano qualquer, ele veio como um ser humano para ser servo, ele veio como um ser humano servo de todos. Então, nós vemos um movimento do que é eterno, nós vemos um movimento da eternidade entrando no que não é eterno. Nós vemos Jesus descendo ao nosso nível para nos alcançar. Porém, esse movimento não começou com Jesus encarnado. Nas palavras da própria Bíblia, Deus é o incompreensível. Deus é o infinitamente exaltado acima de tudo que pode ser considerado temporal. Porém, quando ele se revela a nós em seus nomes, ele desce ao nosso nível de compreensão. O infinito, então, desce ao que é finito. Deus se revelando em seus nomes, ele está se assemelhando ao homem. Então, quando nós vemos no relato bíblico que Deus na criação, ele nos faz a sua imagem e semelhança, aqui ele está fazendo um movimento inverso. Ele escolhe se assemelhar a nós para que ele possa se revelar a nós. Então, ele nos faz a sua imagem e semelhança e agora ele vem de encontro a essa imagem e semelhança. Perfeito? Os nomes de Deus, então, não são invenção humanas e não são também um atestado. Não é alguém batendo um martelo, dando uma carimbada e falando, pô, agora eu entendi Deus de forma completa, agora eu entendi todos os atributos de Deus, agora eu conheço Deus perfeitamente, então eu posso nomear a Deus porque eu o entendi e eu o conheci. Não, os nomes de Deus foram dados aos homens para que nós pudéssemos compreender em certos aspectos o que Deus queria comunicar e se revelar a nós. E o que possibilita esse fato é que Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas na natureza, todas as revelações dele na natureza, para que nós possamos o enxergar na natureza e possamos compreender o próprio Deus. Então, resumindo tudo que eu disse aqui, nós chegamos a uma conclusão, a de que podemos conhecer a Deus somente porque ele quer que nós conheçamos a ele. Porque é o próprio Deus que quer se revelar ao homem. Nós não conhecemos a Deus por um movimento espontâneo. Nós não conhecemos a Deus por um mero querer, por uma mera vontade do ser humano, não. Nós conhecemos a Deus porque ele fez esse movimento primeiro de querer se revelar a nós. Desde o início, então, a gente consegue ver que Deus esteve em direção a nós. Desde a criação, Deus está em direção ao seu povo o tempo todo. Deus está descendo ao nível do seu povo o tempo todo. Isso, gente, isso quebra um pouco do nosso orgulho. Isso quebra um pouco da nossa altivez de nós acharmos que nós não precisamos nos movimentar em direção ao nosso próximo. Se Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso, ele veio de encontro a nós, quem somos nós para pensarmos que nós não devemos ir de encontro ao nosso próximo? Quem somos nós para achar que nós não devemos ir de encontro ao necessitado? O movimento que nós devemos fazer é esse, para mostrar ao mundo quem Deus é. Assim como ele se revelou a nós, nós somos chamados a ir em direção ao próximo para revelar ao mundo a mesma revelação que ele deu a nós. Para mostrar ao mundo quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grande que nós temos. Então, em primeira instância, essa é a importância de conhecer o nosso Deus. Né, de saber os nomes de Deus ao longo das Escrituras, para que nós possamos ver como ele se revela de forma maravilhosa a nós. Nós, assim, sendo seres bem temosos, bem cabeçudinhos, Deus ainda está perto de nós, ele ainda vem nos encontrar. Wesley, pode passar, por favor? Nós temos, então, aqui, o primeiro nome de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E se vocês me permitem, eu vou gastar um pouquinho aqui do meu hebraico, que é bem limitado, mas esse texto é muito bonito e é o que vai nos dar em hebraico o nome de Deus nesse versículo. Ele fala o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Esse é o nome de Deus que está nos apresentando nesse versículo. Gastei, não gastei, Belchior? Poxa vida, meu jovem. Os meninos estão voando. Aonde nós chegou? Cabuloso. Mas bora lá, vamos seguir, gente. Hoje eu estou demais, tá? Me segura. Nós temos, então, o primeiro nome de Deus. Elohim. Elohim é essa expressão usada para Deus nesse versículo que vem da raiz El, El. E essa raiz, essa palavra El, quer dizer poder. O significado de Elohim, então, é a força total e potencial de Deus. O que quer dizer isso? Se o nosso Deus é infinito em poder, quer dizer que ele pode fazer todas as coisas. Por isso que no versículo que nós lemos, o verbo criar aqui é bará. E esse verbo, ele nos traz a noção de algo que é feito do zero. Algo que é feito a partir do nada. Então Deus, ele é esse Deus criador de todas as coisas, e ele não cria a partir de alguma coisa. Deus a partir da sua palavra, Deus a partir da sua ordem, Deus a partir do verbo em ação, ele cria todas as coisas do nada, ele tira todas as coisas do zero. Nós produzimos coisas a partir de matérias-primas. Nós temos aí madeira, nós temos, sei lá, petróleo para produzir as coisas, um monte de coisa para nós produzirmos outras coisas a partir disso. Porém, somente o nosso Deus, somente ele é capaz de fazer esse movimento de bará, esse movimento de tirar tudo do zero. Esse é o nosso Deus, esse é o Elohim que nós seguimos. Nós vamos partir, então, para o próximo nome. Eu vou correr um pouquinho nesse início, gente, apresentando de forma um pouco mais geral os nomes principais de Deus, porque, cara, tem nome demais para Deus na Bíblia. E eu separei os que eu julgo, né, com auxílio de outros materiais, enfim, os principais e os que vão nos guiar no nosso estudo aqui, na intenção que nós temos de mostrar as maravilhas de Deus e viver essa vida de devoção e missão. Agora o Wesley já passou aí, já, show de bola. Nós vamos ter no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, o texto. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Se no primeiro versículo da Bíblia nós conhecemos o nome Elohim, aqui nós vamos conhecer a expressão, o nome El Shaddai. E o que se difere aqui é a terminação do nome. A gente troca o Ohim por Shaddai. E o Shaddai, ele também fala de poder. Esse termo também faz alusão sobre Deus ser muito poderoso nos céus e na terra. Porém, El Shaddai difere de Elohim no ponto de que o primeiro é o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tira todas as coisas do zero. Mas El Shaddai é o Deus que administra todas essas coisas com graça. É o Deus Todo-Poderoso que administra todos os recursos com graça para que a sua obra ela seja feita na terra. Então, todos os recursos que Elohim cria, que todos os recursos que Elohim põe à disposição da humanidade, El Shaddai administra de forma graciosa, de forma a nos dar deliberadamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso El Shaddai. Passando, nós vamos lá para o capítulo 14 de Gênesis. Nós temos o seguinte texto. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Seguindo aqui, nós vemos, então, o mesmo prefixo. El, El. Nós estamos ainda falando de poder. Porém, nós somos apresentados a um novo nome, El Elyon. E esse nome fala de um Deus que está acima de todas as coisas. Nós podemos ver no texto aqui em português o Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. É o Deus que está acima de tudo e de todos. Então, se ele está acima de tudo e de todos, por consequência, ele também está acima de todos os outros deuses que podem ser apresentados no mundo. Desde a antiguidade até agora. O nosso Deus é o mais exaltado. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há ninguém que pode chegar tão alto quanto o nosso Deus. Você se lembra lá do Salmo 139, que fala que se eu subir ao mais alto céus, nosso Deus também estará lá. Não há para onde escapar, não há altura que a gente possa tentar fugir desse nosso Deus. Ele é o Altíssimo, ele é o Poderoso, Deus, Elohim, El Shaddai, é o Elyon, aquele que tem todas as coisas, aquele que cria todas as coisas, aquele que governa sobre todas as coisas de forma graciosa, e aquele que governa sobre todas as coisas lá do alto, aquele que governa sobre todas as coisas lá de cima, que é o mais exaltado sobre todos. Então, esse é o nosso Deus Elyon, nosso Deus Altíssimo. Então, até aqui, vocês estão percebendo como é importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse nosso Deus, conhecer sobre o poder dele, conhecer sobre esses nomes, conhecer que ele tira todas as coisas do nada, conhecer essa realidade que ele administra toda a criação de forma graciosa. Ele não administra a criação com punhos de ferro, ele não é um tirano, Deus não é um tirano. Deus não é um imperador que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e pisa sobre todas as coisas. Deus, ele age de forma graciosa com todas as coisas que ele cria. Deus age de forma graciosa com a nossa relação. Deus age de forma graciosa com seres tão pequenos, com seres que escolheram não ser gracioso com ele. Então, isso nos traz ânimo. Conhecer esse nosso Deus nos encoraja. Conhecer esse nosso Deus nos leva a um lugar de paz. Conhecer esse nosso Deus nos leva a um lugar de descanso. Nós podemos descansar, porque nós temos um Deus que é Elohim. Nós temos um Deus que tira tudo do nada. Nós temos um Deus que Ele governa todas as coisas de forma graciosa. E nós temos um Deus que vê as coisas que nós não vemos. Porque se Ele é altíssimo, se Ele é o mais elevado, se Ele é mais alto do que todos, se Ele é o mais poderoso de todos, Ele enxerga coisas que nós não vemos. Ele enxerga lá atrás, nós somos feitos de passado, presente, futuro. E o Deus enxerga tudo isso. Deus, Ele está em todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Amém? Chegando um pouco mais, então, na nossa prosa, eu quero entrar, né, falar um pouquinho sobre o nome de Deus mais importante no Antigo Testamento. Pode passar, por favor. Nós temos nosso Deus Yahvé. Eu coloquei aí as várias formas com que esse nome é descrito, as várias fonéticas. O primeiro aí é Yahweh, que é a junção dessas quatro letras que os judeus eles suprimiram as vogais por considerarem esse nome muito sagrado. Então, eles não poderiam falar esse nome de forma aberta. Então, eles escolheram falar desse nome dessa forma. Nós temos o tetragrama aí, né, escrito em hebraico, que é justamente essas quatro letras. É Yud, He, Vav, He. É isso mesmo? É Yud, He, Vav, He. Hoje eu tô bom, viu? Hoje eu tô bravo. Mas então, gente, esse é o nosso Deus Yahvé. Se nós temos um Deus que é Elohim, nós temos um Deus que é El Shaddai, nós temos um Deus El Elyon, todo-poderoso, que tudo governa, que tudo tem controle, mas Ele também é Yahvé. Yahvé é considerado na Bíblia, é considerado pelos judeus como se fosse o nome próprio de Deus. Né? Os outros nomes, eles fazem alusão a outros deuses ao longo da Bíblia também. A Bíblia, ela cita, ela usa essas terminações que eu acabei de citar em outras situações, porém, Yahvé nós vamos ver exclusivamente usado para Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. E esse nome, Yahvé, ele nos traz a noção de um Deus que ele é relacional, um Deus que ele é condescendente com a sua criação, ou seja, ele desce ao nível da sua criação. É um Deus que, sim, ele governa todas as coisas lá do alto, mas ele compartilha dessa governança com seres tão pequenos, ao se relacionar com esses seres. Apesar dele ser quem ele é, apesar dele ser o Deus Todo-Poderoso, apesar dele ser o Criador de todas as coisas, ele se relaciona comigo e com você. Ele é o Deus do relacionamento. Ele é o Deus da aliança. Esse nome nos fala de um Deus imutável. E não apenas imutável em si mesmo, e não apenas imutável em seu ser, e não apenas imutável em seus atributos, mas Yahvé é o nosso Deus imutável na relação. Ele não muda. Nós podemos confiar que é o mesmo Yahvé que está aqui hoje, relacionando conosco, é o mesmo que se relacionou com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o mesmo que se relacionou com Moisés, é o mesmo que fez alianças e cumpriu essas alianças com esses homens. Então é o Deus da aliança, é o Deus imutável, é o Deus que era, é o Deus que é, é o Deus que há de ser. É o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Ele não muda somente em si. Ele não muda conosco. Nós podemos confiar na palavra desse Deus. Deus, ele não é homem para mentir. És Deus de perto e não de longe. Nunca, eu não canto bem igual o Pipe, não. Mudaste, tu és fiel. Vamos lá, gente, canta comigo, por favor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Pronto, foi. Então, esse é o nosso Deus. Ele não é homem que um dia dá uma palavra e outro dia descumpre essa palavra. Ele não promete fazer algo e deixa de cumprir essa coisa que ele prometeu, não. Nós podemos confiar que esse Deus ele não muda, porque nós vemos ao longo do relato bíblico que Deus cumpriu todas as suas promessas. Nós podemos confiar porque nós temos o relato histórico, nós temos a prova, nós temos comprovação de que Deus ele nunca quebrou uma das suas promessas sequer. Nenhuma das suas palavras foram descumpridas. Ele é o Deus, então, dos nossos pais na fé. Ele é o Deus de Abraão que apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, que mandou Abraão sair da sua terra. Ele é o Deus que apareceu para Moisés lá no Egito. Então esse é o nosso Deus Yahvé, um Deus relacional. Yahvé é o Deus da segurança. Nós podemos estar seguros em Deus, porque Yahvé, esse Deus relacional, esse Deus que desce ao nosso nível, ele nos garante a segurança. Amém? E é interessante, né, a gente reparar na nossa vida, porque nós costumamos nos aproximar mais de Deus, nós costumamos fazer esse movimento em direção a Deus, quando nós estamos enfrentando alguns problemas, quando a nossa vida não está lá, aquelas mil maravilhas, quando nós estamos passando por dificuldades. Isso é típico de nós, isso é normal do ser humano. Não devia, mas é normal. Isso não é uma fala de permissão, não é uma fala de criar padrões aceitáveis. Esse padrão é inaceitável, mas é algo que nós temos que encarar a realidade. Então, Deus de forma graciosa, usa essa nossa tendência de o procurarmos muito mais nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de fraqueza, para se revelar a nós de forma ainda mais graciosa. Deus não nos rejeita, apesar de nós o procurarmos apenas nessas situações, muitas das vezes. E ao longo da Bíblia, nós vemos como esse Yahvé, que é o Deus relacional, é o Deus que está aqui perto, ele defende o seu povo de forma maravilhosa. Nós vamos ver que ao longo das escrituras aqui, eu vou citar alguns exemplos, esse nome é acrescido de alguma característica que foi algo pela qual Deus fez ao seu povo, fez alguém específico, e essa pessoa atribuiu essa característica a Yahvé e deu esse nome a Yahvé. Nós vamos começar, então pode passar, Wesley, por favor. Yahvé Nissi. Esse texto de Êxodo nos mostra um ponto logo após aquela passagem, quando no deserto o povo judeu lutando contra os amalequitas, e Moisés então ele sobe a um monte para interceder para o povo, e quando ele se mantém de braços abertos, quando ele se mantém com as suas mãos estendidas, o povo ganha a batalha, o povo vai bem. Mas quando ele se cansa e os seus braços descem, o povo vai mal. O povo começa a perder a batalha. Então nós vemos que chegam pessoas para auxiliar ele, para manter os seus braços levantados, e vemos que o povo, então, vence essa peleja, que o povo ganha a batalha contra os amalequitas. Então Moisés, ele levanta um altar, ele levanta algo para ser de memorial a Deus nesse monte, e dá esse nome de Jeová Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então o Senhor, ele é o nosso estandarte. O Senhor é aquele para que nós precisamos olhar quando nós estamos passando por peleja. Yahvé Nissi é quem é o nosso guia. Yahvé Nissi é quem nos dá a direção. Yahvé Nissi é quem nos faz vencer sobre as nossas batalhas. Amém? Pode passar, por favor. Nós temos aí Yahvé Rafa, mas não é o Rafa ali não, tá, gente? Não é Yahvé Rafa, não. Amém, amém. Então, esse texto, eu vou ler ele aqui, eu não coloquei, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa passagem, ela está logo ali depois que os judeus atravessam o Mar Vermelho, e que o povo, os egípcios ainda estão perseguindo, e Deus abate esses egípcios. Então o povo começa a levantar, a entoar cânticos de louvor a Deus, e Deus traz essa palavra ao povo, para que eles seguissem os preceitos de Deus nesse novo tempo que eles estavam inaugurando, nessa nova vida que eles estavam inaugurando, porque Deus prometeu que se assim eles fizessem, Deus não mandaria as mesmas pragas, Deus não mandaria as mesmas doenças que ele mandou ao povo egípcio, para libertar o povo judeu do deserto, do Egito. Então ele se apresenta através desse nome, Yahvé Rafa, o Deus que cura. É legal, né? A gente às vezes vai nos interiorzinhos e vê umas farmácias com o nome de Yahvé Rafa, você pode saber que é farmácia de crente. Yahvé Rafa, o Deus que cura. Mas vamos seguindo, gente, parecendo que tá num stand-up, né, foi mal. E, gente, eu vou tentar ser um pouco mais sério agora, saindo um pouco do relato das histórias bíblicas, eu quero contar para vocês a história de uma mulher. E uma mulher que, ao meu ver, foi uma grande batalhadora, uma mulher que, aos seus modos, ela venceu na vida. E eu quis trazer a história dessa mulher até também para homenagear, fazer uma alusão ao Dia das Mulheres, para que vocês possam se sentir encorajadas, porque assim como ela, eu sei que tem tantas várias histórias espalhadas por aí. Dona Vicentina, uma mulher daqui de Minas Gerais, hoje lá com seus 90 anos, essa mulher ela ficou viúva muito cedo. Ficou viúva ali por volta dos seus 30 e poucos anos e com 7 filhos para criar sozinho. Seu marido não tinha deixado posses para ela, não tinha deixado dinheiro guardado, não sei se tinha deixado dívida ou não, enfim, isso não entra no assunto, mas o cerne aqui da história é que essa mulher ela se viu sozinha em meio a essa situação adversa. Ela sozinha, com 7 filhos para criar, somente um barracão que ela havia construído junto com seu marido, que agora não estava mais presente, era só ele que trabalhava. Ele trabalhava na roça. Então, desde sempre foram uma família muito humilde, mas ainda assim tinha essa figura que trazia o sustento para casa. E essa mulher, ela se viu sozinha nessa situação com 7 filhos. Então, muitas vozes começaram a chegar de fora, falando para essa mulher dar alguns dos seus filhos para os outros criarem, porque senão eles iam passar fome. Algumas pessoas até da própria família queriam buscar os meninos para levar para o Rio de Janeiro, para cuidar desses filhos, para que pudesse dar uma vida melhor para esses filhos. É um sentimento legítimo. A gente não pode desconsiderar o sentimento das pessoas de quererem ajudar, de querer ser suporte num momento desse. Porém, essa mulher analfabeta, Dona Vicentina, mas sempre muito crente, sempre frequentante da igreja, sempre escutou acerca de um Deus que provê. Sempre escutou acerca de um Deus que traz provisão para todas as coisas. Então ela viveu a vida dela assim, com seus 7 filhos, batalhando, criando seus filhos sozinhos, até que ela casasse de novo, mas com todos os filhos adultos já. E passaram por certas dificuldades ao longo da vida, passaram, mas passaram todos juntos. Passaram fome, mas passaram todos juntos. Comeram gelo com café para não morrer de fome, para encher o bucho de alguma coisa, mas fizeram isso todos juntos. Ela confiou no Deus que traria provisão. Ela confiou em uma das facetas de Yahvé que nós vamos ver. E essa mulher, ela é muito, uma mulher muito forte, sabe? É uma mulher que você conversa com ela até hoje e você consegue sair inspirado. Eu chego na casa dela, ela me pede para abrir a Bíblia, para ler um versículo com ela, para orar por ela. Sim, ela tem hoje suas debilidades, ela está enfiada numa cama com vários problemas de saúde, mas eu admiro muito minha avó. Eu admiro a força dela, eu admiro a garra que ela teve toda a vida. E me inspira pensar que uma pessoa que ela não consegue nem ler isso que nós estamos lendo aqui hoje, ela não consegue abrir a Bíblia e ler sobre esses nomes e ter conhecimento mínimo que seja, mais aprofundado. Mas ela sempre confiou no Deus que provê todas as coisas para ela. Abram comigo aí a Bíblia de vocês, ou pode acompanhar no telão aqui. Essa frase meio que virou automática. Abre a Bíblia no telão. Lá em Gênesis 22, 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor proverá. Essa passagem é o finalzinho do relato de Abraão, caminho para sacrificar Isaac, para sacrificar o filho da promessa. No caminho para entregar aquilo que Deus o havia dado depois de tanta espera, de tanta confiança. E no caminho, Abraão, ele, o tempo todo, ele promete para o seu filho que Deus ia prover o sacrifício no qual eles estariam indo fazer. Sem esse mesmo Isaac saber que o sacrifício era ele. Na verdade, gente, Deus já tinha providenciado o sacrifício. O sacrifício era Isaac. Ponto. Abraão, ele não estava achando que Deus ia providenciar um outro sacrifício. Ele já tinha sacrificado Isaac no seu coração. Abraão já tinha entregado Isaac. Ele já tinha obedecido a Deus. Deus já tinha providenciado o sacrifício. Porém, nós vemos que de forma extremamente graciosa, Deus providencia um outro sacrifício. Deus manda o seu anjo para parar Abraão durante o ato do sacrifício. E Abraão então vê um cordeirinho amarrado aos galhos, ali preso aos galhos. Então ele pega esse cordeiro, sacrifica no lugar de Isaac. Então ele dá o nome a esse monte, de um monte de O Senhor Proverá. E muitos estudiosos, muitos teólogos, né, dizem que esse é o mesmo monte onde Jesus foi crucificado, o mesmo Gólgota. Existem relatos, existem documentos que os fazem acreditar veementemente nisso. O monte do Senhor Proverá é o monte que o Senhor nos proveu Jesus Cristo também. Então aqui nós vemos o outro nome de Cristo, Yahvé Jireh. Eu acho que eu não coloquei ali na projeção esse nome, mas tem problema não, vamos seguindo. Então, meus queridos, a história que eu contei da minha avó, essa história de Abraão, ela nos mostra quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, quando nós estamos, então, encurralados, com escassez de recursos para nós resolvermos os problemas. E escassez de recursos aqui, gente, não é só recurso financeiro, não é apenas recurso material. Às vezes nós precisamos de pessoas que nos ajudem, nós precisamos de portas abertas em outras situações. Às vezes é o nosso emocional que está abalado, às vezes são os nossos sentimentos que estão turbulentos, que nós precisamos da provisão de Deus para resolver aquela situação. Então nós podemos passar por momentos adversos da vida de várias maneiras. E quando nós passamos por esses momentos, tem sempre, né, uma pergunta que vem à nossa cabeça. Pelo menos é assim comigo. Né, eu paro e penso, quem me proverá? E agora, quem poderá nos defender? Eu, Chapolin Colorado. Esse aí não é da geração Z, não, gente. É só dos millennials que vai pegar essa referência. Chavinho, Chapolin Colorado. Então, amados, é Deus que provê. A resposta para essa pergunta é Deus. Quem irá me prover? E agora, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado, não. É o próprio Deus que vai me defender. Nós estamos vendo aqui hoje que ele é infinito em recursos. Que nele contém absolutamente tudo do que precisamos. Então nós podemos confiar, sim, que alguém irá nos socorrer nos nossos momentos de dificuldade. E esse alguém é o próprio Deus. Por isso, é importante que nós saibamos o que nós estamos conversando aqui hoje. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus Yahvé, esse Deus que desce ao nosso nível, esse Deus que é a segurança, porque nós precisamos conhecer o caráter desse Deus, que sim, ele nos provê todas as coisas. Amém? Ele é o Deus da provisão, gente. Ele é o Deus da provisão que você precisa. Às vezes eu não sei como que você chegou aqui hoje. Não sei qual a sua necessidade, se ela é uma necessidade material, se ela é uma necessidade emocional, enfim. Mas o nosso Deus, ele é o Yahvé Jireh, Yahvé que se relaciona conosco. E é o Deus que ele pode providenciar para você o escape para essa situação que você está passando. Na Confissão de Fé de Westminster, né, nós temos lá um capítulo que ele é destinado para falar, para explicar sobre esse caráter provedor de Deus, para falar sobre o caráter da provisão, para falar sobre esse Deus, desse Yahvé, Jireh. Fala o seguinte, pode passar aí, por favor, Wesley. É essa frase. Pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Olha aqui o que que diz. Deus, ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e governa todas as suas criaturas. Todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Queridos, Deus vai cuidar de você. Confia nisso. Seu momento de dor, com todo amor, Deus, ele vai se aproximar de você e vai cuidar de você. É esse o nosso Deus. É isso que nós estamos vendo aqui hoje. É um Deus que ele não está longe, é o Deus que está perto. E, gente, eu quero fazer três observações, né? Três, eu diria que, respostas a essa pergunta que eu fiz. Quem irá me prover, expandir essas respostas, essa resposta em três pontos, que para mim é de extrema importância. Pode passar, Wesley, por favor. A primeira, em Deus, a infinita sabedoria para conhecer todas as suas necessidades. Deus, o Criador que tudo governa, o Deus que sabe os meus pensamentos antes mesmo deles chegarem à minha cabeça, à minha mente, esse Yahvé Jirê, ele conhece profundamente as minhas necessidades. Ele não conhece por alto. Ele não sabe de forma superficial. Ele não viu eu postando alguma coisa no Instagram ali, interpretou e viu que eu estava precisando de alguma coisa. Quando o povo ainda no Egito, escravo, Deus escutou o clamor desse povo. Deus escutou o clamor desse povo que pedia por libertação. E Deus providenciou libertação a esse povo. Então, Deus, ele te vê. Não se esqueça disso. Eu tento levar isso para os meus dias, quando eu penso que Deus não está me vendo. Pô, Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Pô, Deus, mais isso? Pô, Deus, você não está enxergando? Para com isso, me ajuda. Meus queridos, Deus me vê. Deus te vê, pode ter certeza disso. E ele não vê de forma superficial. Ele vê o mais interior do seu ser. Ele vê o mais interior das suas intenções. Ele vê o que te motiva. Ele vê o que te impede. Ele vê os seus medos, as suas frustrações, as suas alegrias. Ele te vê. Ele não está de olhos fechados. Ele não é um ídolo que está ali parado. Ele não é uma estátua, uma imagem que nada pode. Ele é um Deus vivo, em movimento. Ele vê, é um Deus que tem olhos. É um Deus que enxerga. Amém? Segundo ponto. Em Deus há infinitas riquezas para satisfazer todas as nossas necessidades. Eu não sei você, gente, mas eu me sinto extremamente frustrado quando eu vejo alguém passando por alguma situação de necessidade e eu não tenho recurso para ajudar aquela pessoa. Mais uma vez, não estou falando só de recursos financeiros, mas às vezes eu não tenho o apoio emocional que aquela pessoa precisa. Eu não tenho, às vezes, as palavras que aquela pessoa precisa escutar. Eu não tenho também o recurso financeiro que aquela pessoa precisa. Isso me deixa muito bolado, isso me deixa muito triste. Porque, como eu disse, nós somos chamados, nós somos um povo chamado a ir em direção ao próximo. Sim, você pode falar para mim aquela... Ah, você não é tão pobre que você não pode ajudar alguém. Tem um negocinho assim, né? Mas, gente, às vezes nos falta real recurso para ajudar aquela pessoa de forma que ela vai ter as suas necessidades supridas de forma completa. Às vezes nos falta, assim, palavras. Às vezes nos falta, assim, um ombro. Como que eu vou poder ajudar aquela pessoa? Às vezes a gente quer atacar de psicólogo. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de uma terapia. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de uma intervenção médica. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de uma intervenção de remédio. Sei lá. Eu não vou ter tudo que as pessoas precisam o tempo todo. E isso me frustra. Apesar de saber que isso... é natural, isso me frustra. Porém, esse não é um sentimento que o nosso Yahvé Jirê tem. Como nós vimos nessa frase, em Deus há infinitas riquezas para satisfazer todas as nossas necessidades. Então, ele te vê. Ele sabe profundamente as suas necessidades. Porém, ele tem também infinitos recursos para satisfazer e para suprir todas as suas necessidades. Ele não só enxerga, mas ele também tem recursos para suprir as suas necessidades. Ele tem o poder para saciar a sua sede. Ele é o Elohim, ele é o Deus que tira tudo do nada. É o Deus que cria a partir do zero. Então, quando eu me sinto frustrado porque eu não tenho recursos para ajudar alguém, Deus, ele não precisa de ter uma dispensa cheia já com estoque. Ele cria, ele faz as coisas aparecerem. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E Yahvé Jirê, ele provê, ele te vê, ele te enxerga. E ele provém para você. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o El Elyon. Ele está vendo com ampla visão toda a situação. Em Efésios 3:20, fala que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo aqui ele está querendo nos ensinar essa verdade. Paulo ele está querendo nos ensinar que não existe limites para o poder de Deus. Não existe limites para o agir poderoso de nosso Deus. E esse é o nosso Pai. Essa é a pessoa que nós podemos chamar de Pai. Essa é a pessoa que não está distante de nós. Essa é a pessoa que nós podemos chegar ali e pedir 2 contos para comprar um picolé na OG. Os picolé lá são baratinhos, né? Gostosos. Quem não conhece, dá uma pesquisada. OGGI, picolé baratinho, gostoso, está espalhado na cidade inteira. E é isso aí, bora lá, nesse calorzão que está fazendo, merece. Então esse é o nosso Deus, Yahvé Jireh, que tem toda a provisão disponível para nós. E a terceira resposta que eu posso dar é em Deus há infinita graça para dar tudo aquilo que necessitamos. Então, se antes eu falei que é frustrante ver alguém passar por necessidades e não ter recursos para atender às necessidades dessas pessoas, aqui eu já mudo um pouco o tom para revolta, porque é revoltante você ver pessoas, você ver instituições que têm recursos para atender às necessidades de pessoas e não atendem. É revoltante você ver um país como o nosso cheio de recursos, um país como o nosso, extremamente rico, e a população sofrer tanto. É revoltante nós vermos líderes religiosos escondendo o pão vivo, escondendo a mensagem verdadeira do Evangelho, ao deturparem essa mensagem, esconderem salvação, esconder provisão para o nosso maior problema. É revoltante. Porém, esse também não é um movimento, não é um sentimento que existe no nosso Deus. Deus, ele te vê, ele vê todas as suas necessidades, ele tem todos os recursos possíveis para suprir as suas necessidades. Porém, ele não guarda para si. Ele é gracioso em dar. Ele é gracioso em disponibilizar todos esses recursos. E o mais lindo, gente, é que toda essa provisão é graça de Deus. E graça é favor imerecido. Não tem nada, não tem absolutamente nada que eu possa fazer para merecer a provisão de Deus. Eu mereço, na verdade, é o desprezo. Se eu for, na verdade, olhar o meu coração, sondar as minhas intenções, sondar as coisas que eu penso, eu mereço desprezo. Eu não mereço nada da parte de Deus, eu não mereço nenhuma provisão da parte de Deus. Então, os favores que ele pode nos dar é graça, é favor imerecido. Gente, eu quero entrar aqui em algo agora que, para mim, ele é o mais lindo disso tudo. Para mim, ele supera tudo que eu falei até agora. Que é esse texto que a gente leu de Abraão com Isaac. Para que ele aponta? Esse texto, ele não está falando de Abraão e Isaac apenas. Ele não está falando apenas de um sacrifício. Esse texto, ele nos aponta para Jesus Cristo. Veja bem, então. Deus, ele nos provê em nossas necessidades carnais. Deus, ele é o nosso sustento. Deus é quem traz alívio para a nossa dor momentânea. Você pode confiar nisso. Você pode confiar no Yahvé Jireh. Você pode confiar no Yahvé Rafá, Yahvé Nissi. Você pode confiar no El Shaddai, no Elohim, no El Elyon. Porém, Deus, ele nos trouxe provisão de algo que nós não poderíamos jamais por nós mesmos trazer. Ele nos trouxe a maior provisão de todas. No texto de 1 Pedro fala o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse 13 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. E Yahvé Jireh nos providenciou Jesus Cristo. Estávamos mortos, gente, nossos delitos e pecados. habitava em nós a maior necessidade de todas. Habitava em nós a necessidade da redenção. A necessidade de estarmos sentados de volta à mesa de Deus. O pecado arrancou a humanidade desse relacionamento com Yahvé Jirê. O pecado arrancou o homem e a mulher. Um homem e uma mulher, a gente tem mania, desculpa. Foi um devaneio. Arrancou o homem da vida eterna ao longo do Pai, desfrutando da qualidade desse tempo com esse Deus que conhecemos hoje. Deus nos provê em tudo que nós precisamos, sim. Ele nos provê comida, Ele nos provê bebida. Deus nos provê onde morar. Deus nos provê cura. Mas Ele nos provê, acima de todas as coisas, a eternidade. Antes de Elohim criar tudo do nada, Yahvé Jirê nos providenciou Jesus Cristo. Ele nos proveu a solução para o pecado, meus amados. Ele nos proveu o lugar à mesa. Então, se hoje eu tenho um relacionamento saudável, se eu posso conhecer todos esses nomes de Deus que eu citei aqui, se eu posso desfrutar de toda a criação de forma saudável, se eu posso ter a perspectiva do Evangelho para guiar os meus passos na minha caminhada, é por conta da provisão de Jesus Cristo na cruz. Ele nos deu a cruz do Calvário, Ele nos proveu de si mesmo. Deus nos deu de si mesmo, Deus nos deu da sua própria pessoa, do seu próprio caráter. Ele nos deu o Filho, Ele não poupou recursos. Lembra que eu disse aqui que Deus Ele é infinito em recursos para nos prover todas as nossas necessidades? Deus nos deu o seu próprio Filho. Deus nos deu parte de si. Deus nos deu quem Ele é. Então, gente, isso, para mim, é o atributo mais impressionante de Deus. Isso é o que me move todos os dias. Isso é de uma beleza tão grande que eu não tenho tantas palavras para poder explicar isso. Então, galera, esse é o nosso Deus. Esse é o Elohim. É o Shaddai, é o Elion, Yahvé Jirê, Yahvé Nissi, Yahvé Rafá. E eu quero finalizar com três pontos que eu julgo importante a gente salientar sobre tudo que nós dissemos aqui hoje, tudo que nós vimos, toda essa realidade que nós conhecemos. Que é o seguinte, eu estava pensando nessas coisas, algumas dúvidas, algumas questões acerca disso tudo que nós vimos aqui hoje que poderia surgir na mente de vocês, que surgiu na minha em algum momento da vida. E a primeira delas é o seguinte, apesar de nós termos todas essas revelações de Deus, apesar de nós termos todos esses nomes de Deus, nós não servimos a vários deuses. Nós não servimos a vários deuses diferentes, nós servimos a um único e apenas único Deus. Quando eu oro, quando eu sei que Yahvé Jirê me provê todas as coisas, eu sei que é o mesmo Deus que é o Elohim, é o mesmo Deus que é o El Shaddai, é o mesmo Deus que é o Jeová Nissi, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que é a bandeira, é o mesmo Deus que tira tudo do nada, é o mesmo Deus que cria todas as coisas do nada, é o mesmo Deus que governa tudo de forma graciosa. Então nós não temos um panteão de deuses, nós não temos Zeus para pelejar por nós por uma coisa, nós não temos Apolo para pelejar por nós por outra coisa. Nós não temos ninguém que é o nosso intercessor perante a Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele é o único. Nosso Deus é único. Que tenhamos certeza disso. Isso me leva ao próximo ponto. Que, gente, os pagãos, eles acreditam muito que por eles conhecerem o nome das suas divindades, que por eles conhecerem o caráter das suas divindades, eles podem manipular essas suas divindades. Eles podem manipular os seus deuses. Por ele conhecer o aspecto com que aquela sua divindade se revela a ele, ele pode dobrar aquela divindade para fazer a sua vontade. E não são só os pagãos, vamos ser bem sinceros. Nós vivemos em um meio evangélico que crê muito dessas coisas. Nós achamos, muitas das vezes, que nós podemos determinar o que Deus vai fazer por nós. Nós podemos declarar. Gente, eu não declaro nada. A única coisa que eu declaro é que eu preciso do Senhor. Eu não determino nada. Eu não tenho poder em mim, eu não tenho autoridade em mim para determinar nada. Conhecer a Deus não me dá autoridade nenhuma para determinar o que Ele faz por mim. Deus, ao escolher se revelar a mim, é simplesmente o movimento gracioso que eu disse aqui o tempo todo. O movimento dele se colocar diante de nós. O movimento dele se ajoelhar diante de nós, olhar nos nossos olhos e se revelar a nós na linguagem que nós possamos entender, nós possamos conhecer ele. Eu não tenho poder nenhum sobre Deus. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente quer fazer barganhas, a gente quer fazer campanhas, nós queremos fazer rituais, mantras, para poder acessar essa divindade e colocá-la de joelhos na frente de nós. O nosso Deus, ele não pode ser dobrado, a não ser pelo que eu vou falar agora, que é o terceiro ponto. Ele só pode ser dobrado pela sua própria vontade. Deus, sim, ele se dobra diante de nós, mas ele se dobra porque ele quis. Ele se dobra não como um Deus subserviente às minhas vontades, mas ele se dobra para me fazer entendido sobre ele. Deus, ele é muito pedagógico conosco. Deus, ele nos trata de igual quando ele nos cria, nos faz a semelhança, imagem e semelhança dele, para que nós possamos conhecer a ele nos nossos termos, mas isso não nos dá autoridade sobre ele. Deus, ele faz esse movimento voluntário de se ajoelhar e olhar nos meus olhos, me falar quem ele é. Deus, ele não está distante. Deus está perto. Deus é aqui conosco. Deus, ele vem de encontro a nós o tempo todo. E isso tem que ficar bem claro também. Nós conhecemos a Deus somente por esse motivo. Porque ele quis se revelar. Porque o Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, se fez pequeno. O Deus que ele não conhece o tempo, o Deus eterno, o Deus infinito, ele se fez finito. Ele entrou no tempo, que ele mesmo criou. O Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, ele pegou uma bacia, uma toalha, e lavou os pés de seres tão miseráveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é servo, é o Deus que se esvazia para se fazer semelhante a nós. Então, conhecer os nomes de Deus, conhecer o caráter de Deus, nos faz alimentar desse Deus que está aqui do nosso lado. Mas que nós saibamos que ele só faz esse movimento pela sua própria vontade. Que saibamos que não há nada em nós, não há nada que eu possa fazer que vai dobrar a vontade de Deus ao meu favor. Jesus, quando ele nos ensina a orar, veja bem, gente, o próprio Deus encarnado, um homem que era 100% homem, mas era 100% Deus, que carregava em si toda a divindade, todo o poder, ele nos ensinou a orar para buscar que a vontade do Pai seja feita na terra assim como é no céu. Então não é a minha vontade seja feita na terra assim como é no céu, é a vontade do Pai. E é uma vontade que ela não é estática. Que a vontade dele seja feita na terra assim como no céu, porque ele não é meu pai, ele não é nosso pai. Para que o reino dele seja estabelecido. Para que eu caminhe os passos que ele quer que eu caminhe em direção ao próximo. Porque o pão não é meu, o pão é nosso. Então eu não tenho direito de achar que eu posso dobrar Deus aos meus favores e colocar ele dentro da minha caixinha e usar Deus de amuleto para atender às minhas necessidades. Deus, ele atende a necessidade de todos nós. Eu não tenho poder sobre Deus. E esse é o resumo de tudo que eu disse aqui hoje.